Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 31 de agosto, às 8 horas da manhã, é a fiscalização do Ministério Público do Trabalho nas casas de farinhas do Araripe. A atuação dos procuradores na região, as denúncias de trabalho escravo, as interdições, o desemprego e o prejuízo na economia local. Debate geral deste sábado falando sobre a fiscalização do MPT nas casas de farinhas do Araripe, com os produtores de mandioca Leonardo Batista e Carlinhos de Zé Mário. A fala do procurador federal Dr. Ulisses Carvalho durante a audiência pública na Câmara de Vereadores. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, são 8 horas e 6 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 6, e nós estamos chegando com mais um programa Debate Geral. Esse é o de número 61. Debate Geral deste sábado, dia 31 de agosto. Vamos falar sobre a fiscalização do Ministério Público do Trabalho nas casas de farinha aqui do Araripe. Vamos falar aí da atuação dos procuradores na região, as denúncias de trabalho escravo, as interdições, o desemprego, o prejuízo na economia, o preço da farinha. Debate geral deste sábado falando sobre a fiscalização do MPT com os produtores de mandioca Leonardo Batista, Carlinhos de Mário Gomes, né? Passou a semana todinha, Leonardo, falando de Zé Mário, mas Zé Mário Gomes, já estão aqui os nossos convidados, e daqui a pouco a gente traz também a fala do procurador federal, doutor Ulisses Carvalho, durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Araripina na semana passada. Lembrando que você pode participar do programa nos encaminhando críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões para temas aqui no Debate Geral, inclusive sobre o assunto de hoje. Fique à vontade. O telefone é o 91910116. 91910116 é o WhatsApp da Arari FM. Você também pode indicar aí tema do debate geral para outros programas, inclusive indicando o participante. Você entra em contato conosco também nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, ou pelo Facebook na página do Roberto de Sá Gonçalves. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blog do Roberto araripina@gmail.com ou pelo WhatsApp do blog, que é 88128397. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí é a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. E eu agradeço logo as presenças dos nossos convidados, o Leonardo Batista. Leonardo, prazer em tê-lo aqui, amigo. Muito bom dia.
Bom dia, doutor Roberto, bom dia, Carlinho de Mário Gomes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, bom dia a todos os produtores de mandioca, assim como o nosso amigo Lano e outros mais, João de Adernil, que Carlinho, nosso parceiro hoje na entrevista, aqueles produtores também de farinha, nosso amigo Ronaldo da Serra do Jardim e muitos outros que produzem farinha, trabalham no seu dia a dia para, através do pouco lucro que tem, sobreviver nesse sertão do semiárido.
Cumprimentando também e agradecendo por ter aceitado o nosso convite e pedindo desculpa também por ter errado o nome aí durante toda a semana na chamada, Carlinhos de Zé Mário, mas todo mundo já conhece aqui em Araripina, Carlinhos de Mário Gomes, prazer tê-lo aqui, amigo, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araí e todos os agricultores que escutam neste momento. É verdade, Roberto, teve esse pequeno erro aí, mas eu sou mais conhecido que mesmo a farinha aqui da região.
Muito bem. Nós vamos ter também mais um convidado para participar conosco, é o Mário Reis. Mário, por favor, se chegue aí que também cumprimente os nossos ouvintes. Mário Reis, que além de produtor também, ele tem aí um comércio na área de agropecuária, de vendas, de produtos agropecuários. Mário, prazer em tê-lo aqui, amigo. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, Carlinho, Leonardo Batista. Desculpa aí o atraso, como a gente tinha combinado, Roberto. Eu estava lá na feira da farinha, conversando com os produtores, e vendo a triste situação hoje que se encontra a feira da farinha lá embaixo. É no estado de calamidade. e isso interfere diretamente no resultado do comércio de Araripina. Né? E a gente vai entrar aqui na pauta e vamos trabalhar essas questões hoje que atingem nossa cidade de Araripina e não só, como a região do Araripe.
Vamos sim, e para ter também um contraditório, tem uma fala aqui do Procurador Federal do Ministério Público do Trabalho, doutor Ulisses, né? Doutor Ulisses Carvalho. Vamos colocar a fala, vamos ouvir atentamente. São duas partes, vou colocar 4 minutos agora e 4 minutos na segunda parte do programa, tá certo? Então vamos ouvir aí o pronunciamento do Procurador Federal do Ministério Público do Trabalho, doutor Ulisses Carvalho, na última quarta-feira da outra semana, na Câmara de Vereadores de Araripina, falando sobre a fiscalização e o trabalho do Ministério Público do Trabalho aqui na região.
Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui, mas antes disso eu vou falar sobre o que é o Ministério Público do Trabalho, porque a gente, pelo que eu conversei hoje com o pessoal que estava, realizando um protesto, há uma certa confusão entre o que é o MPT, o Ministério Público do Trabalho, e o que é o extinto Ministério do Trabalho, e o que cada um faz. Tá? A atual Secretaria do Trabalho tem auditores fiscais, que são os fiscais do trabalho, que eles têm o poder de interditar, de paralisar uma empresa, e eles fazem as fiscalizações nos estabelecimentos comerciais. O Ministério Público do Trabalho é um órgão que não está vinculado a nenhum dos poderes da República, não é executivo, não é legislativo, não é judiciário, e ele está lá para defender a ordem jurídica. E um dos ramos do Ministério Público é o Ministério Público do Trabalho, que faz parte do Ministério Público da União. Nós somos um órgão federal, certo? No desempenho das nossas atividades, a gente não interdita estabelecimentos. Então, quem pensou ou falou que a gente está aqui para fechar estabelecimento, eu já esclareço que não é isso que a gente está aqui fazendo. Né? A gente não está aqui fazendo esse tipo de coisa porque a gente nem pode fazer isso. Tá? Então é importante deixar isso claro. Nós não somos auditores do trabalho, nós não somos fiscais do trabalho que têm essa competência, essa atribuição para interditar estabelecimentos. Como alguns dos produtores que foram inspecionados nesses 2 dias, ontem e hoje, estão aqui, eles podem corroborar isso, que o que foi feito foi primeiro, um esclarecimento das razões que levaram ao entendimento da gente, para cada caso concreto, e uma recomendação de paralisação para que fossem evitados acidentes de trabalho. E eu expliquei para cada pessoa que se colocou como um produtor dessas casas de farinha o porquê a gente entendia que as máquinas e os equipamentos eram perigosos. E ninguém levantou nenhum questionamento. Ninguém levantou nenhum questionamento. As implicações do que a gente faz, eu vou tentar desenvolver mais para frente, mas inicialmente é importante isso, a gente não interditou nenhum estabelecimento. Com relação às casas de farinha, já existe atuação dos órgãos de justiça e da fiscalização do trabalho já há bastante tempo, não é novidade. Eu tenho notícias aqui que desde do início da década de 2000, já havia ações judiciais com relação ao combate do trabalho infantil em casas de farinha. Nessa época, era bastante comum a gente encontrar criança e adolescente trabalhando em casa de farinha. Duvido muito que alguém ainda ache que é ok, que está autorizado uma criança de 3 anos de idade estar descascando mandioca, né? Foi uma das coisas que a gente encontrou, mas eu vou falar mais para frente. Duvido muito que alguém, em sã consciência, tendo minimamente consciência dos direitos da criança e da adolescência, defenda que uma criança de 3 anos de idade ou de 5 anos de idade esteja lá cortando mandioca.
Pronto, essa aí foi a primeira parte da fala do Procurador Federal do Ministério Público do Trabalho, doutor Ulisses Carvalho. Lá na Câmara, logo depois, quem falou foi o Carlinho de Mário Gomes, que está aqui a preocupação aí do Ministério Público do Trabalho, como o Mário Reis ouviu, o Leonardo ouviu, o Carlinhos ouviu, é com relação ao trabalho, né? Ao trabalho nas casas de farinha. Mas assim que o Carlinhos teve a oportunidade de usar a tribuna, ele, além dessa preocupação, também colocou em pauta a questão do preço da farinha, né? Não foi isso, Carlinhos? Fica à vontade, Carlinhos.
Roberto, a gente hoje tem uma grande preocupação em nosso município, que já é que a produção da mandioca responde por uma boa parte do dinheiro que circula dentro do nosso município. Então, hoje é muito preocupante o preço que se encontra a nossa produção. Aí já, com a situação que se encontra hoje, as fábricas já fechando por falta de condições de trabalhar, aí chegou a fiscalização do Ministério Público. No primeiro momento a gente soube que estava fechando todas as fábricas de farinha e tal, mas não foi bem assim, Roberto. Eles fizeram uma fiscalização, eles abordaram algumas coisas que tinha, alguns erros que tinha nas fábricas de farinha, deram um prazo para que fosse consertada esses erros que tinha nessas fábricas de farinha. E posteriormente ele deve vir fazer outra visita para ver se foi consertado os erros que tinha naquelas fábricas de farinha. Como ele, o procurador, falou em algumas vezes lá, por duas ou três vezes ele repetiu, que encontrou fábrica de farinha com fio descascado, funcionário trabalhando dentro d'água, ligando a chave elétrica dentro d'água.
Né? Foi.
Dentro d'água. Isso é uma coisa que a gente não deve, que até hoje o dono de fábrica de farinha aqui tem os seus funcionários até mesmo como uma família. E ninguém quer isso para ninguém da nossa família, para nossos amigos, para nossos vizinhos. Está correndo um risco. Se aconteceu esse erro, eu acho que já foi consertado, eu tenho certeza disso. A gente não quer nenhum dono de casa de farinha, quer prejudicar ninguém. O que o dono de casa de farinha de nossa região quer é ajudar o nosso município, ajudar a nossa população. Porque hoje, a situação que eles se encontram, eles estão trabalhando para uma maneira de sobreviver. Nós estamos igual índios, nós estamos sobrevivendo a uma maneira de sobreviver. Nós não temos uma tecnologia, Roberto Gonçalves, Mário, Leonardo Batista, nós não temos uma tecnologia para disputar uma fabricação de farinha, um preço de farinha, com outras regiões que têm um desenvolvimento melhor.
Como o Paraná, por exemplo.
Como o Paraná, muito bem citado, o Paraná, que é o segundo maior produtor de mandioca do Brasil, e é totalmente mecanizado em relação a nós. Então, a gente não tem como a gente disputar preço com o Paraná. Hoje nós temos aqui uma produção de mandioca pequena, que a gente vinha com a falta de chuva desde 2011, que a gente não tinha um inverno bom, a gente vivia praticamente sem chuva aqui, as mandiocas eram muito ruins, a safra pequena. Aí veio um ano que melhorou a chuva, aí veio os preços que caíram. Não tem como a gente concorrer direto com o Paraná. Hoje nós temos um trabalho aqui que eu acho que, pelo que desenvolvimento das outras regiões que a gente não tem, era para ser incluído como um trabalho artesanal, doutor Bem. Porque hoje a gente faz tudo na mão aqui em nossa região. Então não tem como competir com quem trabalha com grandes máquinas.
Mecanizado, né?
Nesse caso, Carlinhos, o nosso custo fica maior, porque nós estamos tendo mais mão de obra para produzir a farinha que produz no Paraná, com mais equipamentos, diminuindo assim o seu custo de mão de obra.
Mas na questão artesanal aí, então, é onde entra a fiscalização do Ministério Público, né?
Sim.
Isso aí, então, seria a questão que você quer dizer, que as nossas casas de farinha seriam totalmente legalizadas e não existiria mais essa questão de fechar a casa de farinha por estarem lá descascando farinha lá, né?
Verdade, Roberto. O Ministério Público, quando recebeu as denúncias aqui de nossa região, eles vieram pensando uma coisa totalmente diferente. Eles pensaram que eram grandes empresas sonegando imposto, com trabalho infantil e trabalho escravo. Foi isso que ele viu. Muitas vezes a gente já viu em outras reportagens que abrangiu aqui a nossa região, quando as grandes redes de televisão chegam à nossa região, é para mostrar o pessoal da nossa região comendo palma, comendo raiz, e essas coisas assim, é vendendo nota fiscal, como teve aí, outra, faz tudo para achar um erro para poder divulgar.
É mostrando esqueleto de vaca, de cabra,
Exatamente, é barreiro rachado, é o povo carregando água em jumento com 10 quilômetros de distância. Então é a imagem que tem da nossa região. Quando o Ministério Público recebeu as denúncias que tinha trabalho escravo, trabalho infantil e sonegação de impostos diante da fabricação de farinha, eles se aproximaram. Vamos ver como é esse negócio, porque é até um direito deles.
É o trabalho deles, né?
Todos têm superiores e vieram. Ao chegar aqui em nossa região, eles viram que não era aquilo que eles estavam pensando. Até que o procurador Ulisses falou lá na Câmara que tinha percebido que não era uma função de muitos lucros, não é uma atividade lucrativa. Ele falou com essas palavras que ele percebeu que não era uma atividade lucrativa. Então, ele viu que não era o que eles estavam pensando. O trabalho daqui é um meio de sobrevivência. Hoje eu olho como é que um dono de casa de farinha que compra a mandioca sobrevive aqui em nossa região. Eu tenho alguns números aqui, Roberto, se vocês me permitem, eu vou passar esses números para vocês.
Fica à vontade.
Olha, hoje uma tonelada de mandioca, ela comprada por R$100, como está sendo comprada hoje, o agricultor está gastando em média R$450 por tarefa, que chega a uma média de R$240, ele vai apurar nessa tarefa de mandioca. Ele vai apurar 240 e vai gastar 450. Ele vai perder R$210 em uma tarefa de mandioca que ele planta. Todos os agricultores estão nessa situação. O dono de casa de farinha não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não. Um dono de casa de farinha hoje, a gente tem uma média aqui hoje de 5,5 sacos de farinha por tonelada de mandioca. E eles vão comprar essa mandioca por R$25, gastar 3 de lenha, 2 de energia, o saco. Resumindo, eles vão gastar R$46 por saco de farinha.
É o custo da produção.
Esse é o custo que está saindo um saco de farinha para os donos de casa de farinha. E tem muitos deles vendendo por R$42. Eu não entendo como é que fecha essa matemática. Eu não entendo.
Está perdendo dinheiro, né?
Está perdendo dinheiro. Então hoje a nossa atividade está mais ou menos assim. A gente está trabalhando para perder dinheiro.
Bom, Leonardo, você não é dono de casa de farinha, mas é produtor de mandioca. Está perdendo dinheiro ou está ganhando?
Sim, com certeza. Nós chegamos a um tempo, o Carlinho lembra muito bem disso, que nós chegamos a vender a tonelada de mandioca aqui a de R$630, R$580. Mas isso foi uma vez que aconteceu, um período onde a produção do Paraná tinha caído, nós tínhamos uma produção mais localizada no estado de Pernambuco, especialmente na região do Araripe.
É a questão da lei, da oferta
e da procura. Da oferta e da procura. Então, naquela época, eu lembro que muitos produtores de mandioca, né, Carlinho, compraram F4000, ainda foram penalizados porque naquele tempo eles não tinham apresentado um imposto de renda, e aí depois a Receita ainda veio atrás deles para tributar em cima da compra daquele carro. Mas isso foi uma vez na vida que aconteceu, que a gente chegou a vender mandioca a tonelada de R$530. Realmente, naquele tempo, que foi uma única vez que aconteceu, do período que eu planto mandioca para cá, que teve lucro, mas agora você produzir, como o Carlinho está colocando aqui os números, e você produzir uma tonelada de mandioca, em média a tarefa chegando a R$400, e a gente vender por cento e pouco e ganhar 200 e pouco, então você está perdendo 100%. Então tem que ser visto isso, que a atividade não é lucrativa. Para que você invista numa atividade dessa, tem que ter um incentivo dos governos, um incentivo até mesmo do financiamento de bancos. Naquela época, quando a mandioca deu 580, né, Carlinho? Todo mundo arregaçou as mãos e disse, agora vamos plantar mandioca. Todo mundo, alguns recorreram a banco. Quando já foi no outro ano, a mandioca já caiu o preço da tonelada. O investimento que foi retirado não teve a condição de ser pago. Muitas pessoas aí estão endividadas e não tem hoje a condição nem de pagar o banco para fazer um novo investimento. Então, é um setor que ele tem uma oscilação muito grande. Ele chega a um período, geralmente se diz que o ciclo da mandioca dá dinheiro é de 4, 5 anos, né, Carlinho? Nesse período aí, mais ou menos. Mas tem período que nós passamos agora, foi 7 anos de seca. Então, nem esse ciclo mais ela atendeu, porque não teve nem produção suficiente para atender a demanda nossa. Aí, aonde entra a mandioca de fora? Entrou a mandioca do Parandá, entrou a mandioca do Maranhão, e aí o nosso setor produtivo interno aqui na região do Araripe fica realmente desprovido, fica sem a condição de competitividade. Então, é isso que tem que ser visto.
Bom, então, se o agricultor está passando dificuldade, essa situação também chega na cidade, né, Mário Reis? Como é que está o seu comércio?
Com certeza.
Está vendendo muito, macho?
Infelizmente, nós temos que entender... Vamos voltar aqui. Em uma gestão passada do município, eu cheguei a ser o secretário de desenvolvimento econômico aqui do município de Araripina. E por esse momento que eu passei por lá, nós fizemos um levantamento breve no que realmente impactava a atividade da mandiocultura na região. E diante de conversa com o Carlinho, com o Leonardo também, que foi secretário de desenvolvimento econômico aqui, nós esperamos esse rendimento de maio a setembro. É exatamente na safra da mandioca. Quem é plantador de mandioca sabe que maio é o início da colheita e setembro se torna o fim da colheita em função das condições fisiológicas da própria planta.
É verdade.
A gente tem que fazer esse faturamento nesse período. E isso impacta dentro da nossa cidade. Só para você ter ideia, diante de um levantamento, a gente estima que entre casas de farinhas e fábrica de farinha, na nossa região aqui, num círculo aqui de 150 quilômetros, nós temos uma média de 200 casas de farinhas e aviamentos, certo? Isso produzindo 300 sacos por semana, que isso é uma média, que tem fábrica aí que produz 1.000 sacos, 500 sacos, 600 sacos, 800 sacos, e aquelas de baixa produção, a gente tem uma média aqui de mais ou menos de 60, em torno de 60 mil sacas por semana. Certo? Por semana na nossa região. Vendida a R$ 40,00 por semana, representa uma entrada de R$ 2.400.000 por semana. Dentro de um mês, representa 10 milhões. Isso numa baixa. Vendendo farinha de R$ 42,00, que é um absurdo. Estou vindo agora da feira lá, e ele disse, olha, Mário, isso é atípico, está acontecendo aqui no Araripe.
Sai como tipo, que um saco
de farinha... Não, é menos de um real.
Menos de um real, né?
Menos de um real, com um saco de farinha 50 quilos. Não existe. É uma cadeia degradante ao contrário. Certo? É o produtor que está lascado. É o caso de farinha, o farinheiro, o dono da farinha, está lascado. Eu acredito que isso, quem está ganhando esse dinheiro é o atravessador. Só pode ser. Porque existem relatos ali que tem farinha sendo comercializada em Arapiraca a R$ 90,00. Então, tem alguma coisa errada. Precisamos realmente amadurecer essa questão. Por quê? Está impactando na nossa cidade. Não está tendo mais feira sexta e sábado no nosso município. Vim ali e fiquei horrorizado. Era para não ter tirado uma foto do galpão da feira de farinha hoje em Araripina. Estava todo mundo de braço cruzado. Gente de Marcolândia, Serra Holândia, Serra do Inácio. Todo mundo lá. O galpão não tinha farinha debaixo do galpão da feira da farinha. Isso significa o quê? Mais uma feira, menos 2 milhões e 400 deixando de rodar na região, sem falar na cadeia toda produtiva. É o arrancador, o cara que ganha 50 por tonelada, é o posto de gasolina, é a farmácia que não vende, a roupa. E isso causa esse abandono na cidade. Certo? É o pessoal das lojas de imóvel, do Armazém Paraíba, das lojas, todo mundo de braço cruzado na porta. Então, isso é importante. Eu sei que nós temos outras atividades, temos os empregos da prefeitura, do estado, o gesso, mas essa distribuição da farinha é a mais impactante nesse momento para a cidade de Araripina.
Bom, são 8 horas e 30 minutos, vamos ao intervalo, a primeira parte do programa, já já a gente vai voltar para conversar e saber qual a solução para essa situação que o caba é rir para não chorar. 8h30, vamos ao intervalo, já já estaremos de volta aqui no Debate Geral.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Já em funcionamento, a Farmaótica. É farmácia e ótica em um só lugar. Na Rua Vereador José Barreto Alencar, em frente à Sport Boy. Medicamentos em geral, armações de óculos, lentes e acessórios. Serviços farmacêuticos como aferição de pressão, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica, teste de glicose, nebulização e muito mais. Farmaótica, farmácia e ótica em um só lugar. Fone WhatsApp 87 99104 2827. Horário de funcionamento de 8 da manhã às 11 da noite. Eu falei Farmaótica.
Em Araripina, conheça a loja Medmais e veja a variedade de produtos. Na Medmais você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Medmais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Medmais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiucaroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiucaroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiucaroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Araripe da Sorte, mês de setembro. Emoção, alegria, liberdade. Seis motos, Honda MX Bros 160, R$11.000 por cada moto. É domingo no Araripe da Sorte para concorrer a seis motos MX R Bros 160. Ou então cada moto R$11.000. Você escolhe a moto ou a grana. É domingo agora.
Visite as lojas do Queima, em Araripina. Onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa, banho, como colchas, lençóis, panos de prato, toalhas de mesa e de banho, cortinas, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulta e infantil, tudo com preços imperdíveis, aceitando todos os cartões de crédito e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, são quatro lojas para bem lhe servir. Organização Carlinhos e Zélia.
A melhor época do ano tem forró e muita animação. E para descansar depois do arrastapé, tem que ser no melhor colchão. Eletromóveis Araripe Colchões. Colchões multimarcas, colchões solteiro e casal. Produtos com qualidade e durabilidade. Colchões com parcelas a partir de R$29,90 no crediário da loja. E em todos os cartões, paguem até 10 vezes sem juros. Eletromóveis Araripe Colchões. Um melhor conforto para um bom sono. O José Barreto de Souza Sombra, 273.
Você pediu e o Paraíba trouxe de volta a Operação Preço Baixo. Mas atenção, é por pouco tempo, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro.
Só 3 dias de Operação Preço Baixo nos setores de móveis, eletro, celulares e informática. Preços baixos, ofertas imperdíveis e facilidade que você só encontra no Paraíba.
Repetindo, é somente nesta sexta, sábado e domingo, Operação Preço Baixo. Acorde cedo e corra pra loja.
Atenção! Ótima oportunidade de trabalho para moças e rapazes solteiros, maiores de 18 anos, com ou sem experiência, e que tenham disponibilidade para viagem imediata. Vendas externas, produto de fácil aceitação no mercado, faturamento excelente. Oferecemos transporte e treinamento. Os interessados deverão comparecer somente nessa segunda-feira, dia 2, no auditório da CDL, ao lado da Escola Eduardo, às 9 horas da manhã.
A farmácia Menor Preço está com preços muito bons em medicamentos e perfumaria. Por isso estamos sempre inovando. Venha na farmácia Menor Preço, faça seu cartão fidelidade e tenha ainda mais descontos. Temos também o convênio Aqui Tem Farmácia Popular. Faça seu cadastro e pegue medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. E outros com até 90% de desconto. Farmácia Menor Preço, medicamento barato é aqui. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176, Centro, telefone 3873-1799.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta com o debate geral desse sábado, dia 31 de agosto, no oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. Debate geral desse sábado, falando sobre a fiscalização do Ministério Público do Trabalho nas casas de farinha do Araripe, a produção da nossa farinha. E nós temos a participação aqui de alguns ouvintes, tem opinião, Valderi do Sítio Inácio, Roberto, estou ligado no debate geral, bom dia aos participantes, Leonardo, Carlinhos e Mário. Na minha opinião, o MPT tem que esquecer os donos de farinhas, de fábrica de farinha aqui da região, e rapadores de mandioca, deixar eles trabalhar em paz, pois o sertanejo trabalha com honestidade para colocar o pão na mesa de suas casas. O MPT tem que medir forças, é a partir para a Amazônia que está sendo destruída. É lá na Amazônia que tem trabalho escravo, diz aí o Valderi. Eu vou botar alguns áudios aqui, eu não escutei antes, mas... qualquer coisa, né, a gente corta. Vamos ouvir os nossos ouvintes.
Ei, Roberto, doutor Roberto, fala aí pra Carlinho de Mauro Gomes que nós estamos tudo feliz dele estar aí na rádio representando nós, plantadores de mandioca. É Gerlando da Serra da Torre.
Gerlando da Serra da Torre, tem mais um ouvinte aqui.
Aqui é Debra Raquel da Ponta da Serra, quero ver a música dele, sai a rodada.
Essa aí quer ouvir música com Eric Lima daqui a pouquinho. Bota mais um aqui.
Bom dia, doutor Roberto. Aqui é Ivan, Sítio Carlão de Cal. Quero que o senhor manda mimoso aqui para Reinaldo. Aqui
na Isso aí quer ouvir mimoso, pela caridade. Bom, Carlinhos, você ouviu aí, né, a questão, então, o Leonardo levantou, o Mário também levantou, que aqui em off, entre a gente, estava conversando que a produção de mandioca vai ser muito maior o ano que vem. E aí a pergunta é a seguinte: vamos vender essa mandioca para quem, Carlinhos? Apesar de que a gente tem uma fábrica aqui, né? E aí, Carlinhos?
Roberto, a gente tem essa preocupação hoje, diante da situação que se encontra, porque a safra do ano que vem é bem maior do que a desse ano. Nós tivemos umas chuvas mais frequentes em nossa região e a plantação aumentou. Aumentou o número da plantação, porque quando a gente estava plantando essas roças de mandioca, os preços estavam em média de R$400 a tonelada. Aí era um preço razoável que dava para a gente trabalhar. A gente aumentou a plantação e o inverno ajudou, com bastante chuva, as mandiocas são bem acituadas, criaram bem as batatas, hoje são muitas por pé e de qualidade, já são tão bem adiantadas o tamanho. Então, o próximo ano a gente pode ter um grande problema em nosso município a quem vender essa produção. Nós temos uma fábrica aqui de fécula, aqui no Moraes, que de início muitas pessoas falavam que era a salvação da pátria. Mas com a produção hoje que tem em nosso município, ela se tornou-se uma gota de água dentro do mar. A gente não vê onde...
Como assim,
onde... Porque ela hoje estava moendo 180 toneladas de mandioca dia. Aqui na nossa região, como o Mário falou, tem 200 fábricas de farinha aproximadamente. E tem muitas fábricas de farinha que hoje moem 80 toneladas, 90 toneladas por semana. Entende? Então, ela se tornou-se pequena diante de tantas fábricas de farinha em nossa região. Então, a produção que ela está consumindo hoje não está fazendo grande diferença em relação ao tamanho da oferta que a gente tem hoje.
Entendi.
Né? Então, hoje se tornou-se pequena a fábrica do Moraes, em relação ao número de mandioca que tem em nossa região. Eu estive conversando outro dia com um cara que é um gerente de lá, eu esqueci o nome dele, e ele falou que no próximo ano vai dobrar a produção da fábrica, vai dobrar de 180 para 360 toneladas dia. E o que eles estão torcendo e estão tentando é ver se consegue outra fábrica para o nosso município. Mas aqui nós temos uma dificuldade muito grande para se implantar outra fábrica, que é a água, que consome muita água na lavagem da mandioca, nessas coisas. Então, mesmo que eles quisessem, e eu, o Leonardo, o Mário, tivesse uma condições financeira para montar uma fábrica dessa, nós não ia montar, porque nós não ia ter mais água para funcionar uma fábrica dessa. Hoje, para quem quer montar uma fábrica dessa, deve procurar o leite do Rio São Francisco, né? Desde que consiga onde colocar as sobras, que é um problema também para o meio ambiente, né? Que a gente sabe que é, e para uma fábrica grande como essa daí, que, se eu não me engano, tem 16 ou 18 barragens para decantação de água. Então, o rio hoje, a beira do rio, é o lugar ideal para quem quer montar uma fábrica dessa daí. Nossa agricultura está desenvolveu em tamanho, o pessoal criado coragem de trabalhar. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente não tinha uma máquina plantadeira de mandioca, era tudo na mão, na enxada, era bruto mesmo, isso, naquele momento. Então, chegou umas plantadeirinhas de mandioca, onde com 3 pessoas você plantava 3 tarefas de mandioca no dia, 2:30, com 3 pessoas. Hoje, com as 3 pessoas, você planta 25, planta 30, entende? Então, essas máquinas plantadeiras, começou uma evolução na nossa plantação de mandioca, começou a melhorar a nossa plantação, a nossa cultura da mandioca. Com isso, deu um avanço, aumentou a produção. Depois disso aí, nós começamos também a trabalhar com riscação de terra, com equipamento que limpa a mandioca. Limpa praticamente 70%, 80% da nossa plantação. Também ajudou muito isso aí. Nós trabalhávamos com 20 pessoas para limpar 10 tarefas de roça. Hoje, com 10 pessoas, você limpa 20. Então, mudou-se o quadro, né? Então, 4 vezes melhor está hoje. Com isso, a nossa produção aumentou. Aí veio essa fábrica, a do Moraes, com que a gente pensava que ia ser uma salvação. Não foi. Se tornou-se uma fábrica comum, porque está moendo pouca mandioca em relação à nossa produção. Graças a Deus que aumentou. Mas com isso aí veio o problema. Aumentou um ano que encheu de mandioca, de farinha, em todo o nosso país. E o nosso município, sem tecnologia, com a produção cara, em relação ao seu do plantio à colheita, tudo caro, em relação às outras regiões, nós ficamos sem espaço para vender. Hoje, se um saco de farinha chegar a aumentar aqui, que a gente está vendendo de R$42, aumentar para R$55, R$60, o Paraná manda para cá. Porque eles têm um custo muito barato de produção e eles têm condições de mandar para cá. Eu estava olhando, doutor Roberto, Leonardo, Mário, que está aqui a gente, um saco de farinha para se produzir no Paraná, com a tecnologia deles, produz 1.000 sacos de farinha por dia, com 7 pessoas em uma fábrica de farinha. Aqui nós, para fazer 50 sacos de farinha, nós precisamos de 40 pessoas. Então, eles gastam 29 centavos, de 27 a 31 centavos, em média, por saco de farinha com funcionário. Nós gastamos R$49,92. Isso é uma diferença que 160 vezes mais. Então, nós não temos como concorrer com ele. Quando o Ministério Público chegou aqui em nosso município, que é nossa região, na verdade, e que o pessoal vão fechar as fábricas de farinha tudo, eles vão fechar mesmo, porque a fábrica de farinha que levar uma multa hoje, ele imediatamente ele não tem condições nenhuma mais de trabalhar. Porque ele não tem condições de pagar essa multa, que eu sei como é que se encontra hoje o quadro da mandiocultura em nossa região.
Já está todo mundo no sufoco, né?
Já está todo mundo apertado. Então, quando teve dono de fábrica de farinha, que teve a fábrica de farinha fechada no primeiro momento. Na outra vez que eles vieram, não foi nem ele, foi o Ministério do Trabalho, que fechou algumas fábricas de farinha lá em Serrolândia. Mas ele pediu de um prazo, levaram uma documentação, a fábrica ainda hoje continua fechada, que deu um impacto muito grande no município de Imbubi, onde foi o mais afetado. Com 7 fábricas de Serrolândia, onde teve 7 fábricas de farinha fechadas, e com isso a demanda da mandioca aumentou para as outras fábricas de farinha, não deram conta e fez com que caísse mais ainda o preço da mandioca.
Leonardo, então, qual é a solução aí? Agregar valor, tem que fazer alguma coisa, né? Do jeito que está, que não pode ficar.
Com certeza. A busca de novos mercados é importante para a sobrevivência do segmento. A mandioca, como nós temos no histórico, desde o descobrimento do Brasil, A mandioca primeira é um produto nato nosso, ela é originário do índio. É um produto que o europeu chegou aqui na época do escoamento do Brasil e levou para a Europa, mas ele é um produto nosso, da América do Sul. Hoje, no mundo todo, nós temos 80 países que produzem mandioca. Desses 80, com a produção aproximada de 170 milhões de toneladas, o Brasil é responsável por 15% dessa produção, com aproximadamente 26 milhões de toneladas. Onde vamos vender isso? É essa a pergunta que você fez. Primeiro, hoje a nossa tradição do uso do produto da mandioca é mais a farinha, que não é o que dá muito dinheiro na mandioca. Hoje o que se ganha dinheiro na mandioca é na fécula. Que é na, através da fécula nós atingimos a indústria farmacêutica, nós temos a produção de tintas hoje com fécula de mandioca, nós temos a produção de papel para escrita com fécula de mandioca, nós temos a produção de produtos biodegradáveis na produção de embalagem com mandioca, que ela é consumida pela, a partir do momento jogado no solo, com 4 meses ela já incorporou e já passa a ser adubo. Ou seja, tem muita tecnologia. O que falta é um incentivo do governo, uma forma de financiamento para que a gente possa investir e fazer dessa mandioca um produto dos seus derivados, agregando valor a isso. Para você ter uma ideia, hoje a embalagem de biodegradável que tem no Brasil tem duas fábricas, uma em São Paulo e outra em Campinas, Carlinho. Mas toda a produção dela praticamente é exportada. Por isso que o europeu disse, a gente está preocupado com o meio ambiente, eles têm um dólar para comprar. Né? Então, imagine se a gente consegue trazer esse tipo de tecnologia, Mário, para cá, e botar a mandioca nossa para produzir tinta, a fécula com maior escala, aí para ser vendido para tinta, para perfuração de poços de petróleo, para a indústria farmacêutica, que é um grande consumidor. Ou seja, nós teríamos um novo mercado. Mas é como o Carlinho falou, e a água? A gente tem que ter aí a parceria do governo do federal, governo do estado. Nós sabemos que no Araripe nós temos um grande lençol freático, que precisa sim do incentivo do governo para que venha fazer poços de grandes profundidades, e a gente tem água, carinho suficiente, para que a gente possa produzir essa fécula. A água tem, agora precisa do incentivo do governo para fazer o poço. Eu estava até vendo uma reportagem agora, que nesse novo governo aí, parece que é com a tecnologia de Israel, vão ser perfurados vários poços artesianos para dar uma sustentação no consumo de água na região do semiárido. Deus ajude que isso chegue aqui na nossa região. Mas o que Carlinho falou aqui, Roberto, já imaginamos que colocamos aí, Carlinho, uma fábrica de fécula em Petrolina. Para nós já era bom, porque é uma distância de 160 quilômetros para a gente botar a mandioca aqui cedinho em cima do caminhão. 11 horas ela está lá dentro de Petrolina, nós teríamos um novo mercado. Então, é uma boa ideia, quem sabe os investidores da região da produção da cebola, como o doutor Roberto fala.
Água lá não fala, né?
Que vamos produzir a fécula, a fécula tem um grande mercado.
Água lá não falta.
Água lá não falta, então é isso que nós estamos precisando, são de novos mercados. Nós temos uma produção que vai ser grande no próximo ano, pela questão do próprio inverno e também da acreditação do nosso homem do campo. Quando ele viu o inverno chegar, ele arregaçou a manga e plantou. E outra, essa produção não vai chegar o ano que vem, não. Ela começa a chegar já agora. Porque a gente está vendo aí no serviço de meteorologia, já tem indícios de chuva para o mês de novembro. Então, na hora que dá a primeira chuva, Roberto, todo mundo vai arrancar a mandioca. Por quê? Porque vai precisar desocupar a terra e também ter a maniva para o plantio.
Bom, nós vamos, antes de ouvir Mário, vamos ouvir um ouvinte aqui, está identificado, é o Marcos Cavalcante. Marcos Cavalcante, ele também quer participar do programa, quer dar a opinião dele, nós vamos ouvi-lo aqui no debate geral. Vamos lá.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves, o que era que tinha que se fazer? Era pegar esses representantes da gente, tá? Representantes juntamente com os que fabrica, com os que produz mandioca, os maiores que produz mandioca, se juntarem e começarem a cobrar, a fazer alguma reivindicação perante um representante maior, um deputado estadual, para que ele, juntamente com o governador do estado, tomasse as medidas para que a gente pudesse trabalhar em paz, legalizar nossas estruturas de produção de mandioca, ou produção de farinha, tá? O que tinha que ser feito era isso.
Tá bom, eu agradeço a participação do ouvinte. Tem mais um aqui para chamar Mário. É a Luciane Rodão.
Doutor Roberto, bom dia. Bom dia, Leonardo Batista, Mário Reis, a todos que estão nesse programa. Então, a gente como um pequeno agricultores, a gente pode até tentar mecanizar nossas casas de farinha. Agora, legalizar as pessoas que nos ajudam na casa de farinha são difíceis, porque sempre vai pagar um salário mínimo. E a gente ainda tem uma que virar uma noite, duas noites na fábrica. Não tem condições do pobre agricultor pagar hora extra. E sem hora extra ninguém vai trabalhar. Então, por isso que a gente, casa de farinha se paga por produções. Outra coisa, a gente poderia ter até uma safra melhor se tivesse uma organização da política pública. Porque eu lembro quando a Conab comprou farinha, a farinha estava uma miséria de graça aqui nessa cidade. Quando a Conab chegou, comprou a farinha, pronto, os produtores conseguiram vestir uma roupa, teve um aumento na sua renda. Então é dessa forma, as coisas só andam se o poder público quiser.
É assim, Mário Reis? Se a Conab comprar, resolve o problema?
É um paliativo, né? É uma situação emergencial. No começo do ano, nós estivemos com Gonzaga Patriota, num café da manhã lá em Maria de Ló, e já foi abordado em relação a essa condição que a mandiocultura poderia enfrentar. E agora, recentemente, Carlinho Marimão estava lá, e ele convidou o pessoal exatamente para discutir essa questão do preço da farinha, do preço da mandioca e também dessas intervenções do Ministério Público Federal. E ele se comprometeu, foi feito um documento, foi entregue a ele, ao governador Paulo Câmara, Roberta Reis, para fazer uma intervenção em relação, emergencialmente, para que a Conab pudesse fazer uma compra para tentar regulamentar esse estoque flutuante que existe aí de produção de farinha de R$ 42,00. Então, isso foi um pedido que está em andamento aí. Nós temos um grupo que está acompanhando isso aí. A informação que nós temos através de um vereador que também nos acompanha é que já existe uma sinalização para o governo do estado comprar e que também a Conab, através do governo federal, também está se fazendo alocação de recursos para se fazer isso aí. Isso é emergencialmente e tem que ser rápido. Não pode ser para o ano, não. É o mais rápido possível. Existem outras soluções também que a gente precisa entender, que com essa chegada de novos invernos, que realmente deu uma melhorada na produção de mandioca, nós temos também que abrir a nossa cabeça para outras coisas também. A gente está hoje colocado a economia no setor primário, principalmente em cima da mandiocultura. A gente também tem que criar o que nós chamamos de diversificação. A gente, por exemplo, Petrolina hoje não se produz só manga, só uva, só goiaba. Então a gente tem uma Chapada do Araripe com um potencial agrícola muito grande. Carlinho Mário Gomes, ele vai dizer aqui, Mário, nasci dentro da roça de mandioca, vivo hoje plantando mandioca, mas eu acho que com o potencial, a inteligência dele, Leonardo Batista, com as informações que nós temos, a gente tem que começar a fazer o que Leonardo disse, procurar o IPA, que é um instituto de pesquisa que está aqui, que sai há mais de 40 anos, e que tem muitas, a FACEAGRA, a Secretaria de Agricultura do município, Secretaria de Agricultura do Estado, nós temos um potencial agrícola nessa Chapada do Araripe. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para Carlinho. Todos os equipamentos que ele tem hoje, eu estive ontem com o Dr. Zé Tavares, ele me disse, Mário, eu fiz um experimento de batatinha inglesa aqui durante 10 anos, alta produtividade com 120 dias. Isso ele me disse ontem. Isso foi apresentado, está registrado nos anais aí do IPA, e só precisamos ter pelo menos uma regularidade de inverno. Imagina o seguinte, que nós temos várias opções. Às vezes fica difícil na cabeça do marinho, que tem a fábrica, tem todo o equipamento, mas nós temos outras opções de diversificar um pouquinho, porque muita produção de mandioca, por mais que chegue outra fábrica de farinha, por mais que essas casas de farinha sejam regulamentadas, a gente percebe que vai ser um problema, né? A oferta é muita área, é muita mandioca em cima dessa serra. Eu vou aqui daqui para o Crato, é muita mandioca, Serra do Inácio, muita mandioca, Serra de Simões, Serra do Caldeirão Grande, e graças a Deus a gente tem essa produção, né? Hoje a gente está com um problema porque tem produção. Outros anos nós tivemos problema porque não tinha mandioca, né? Hoje era para estar todo mundo ganhando dinheiro. O mandioqueiro, o casa de farinha, a indústria da fécula, araripina, o comércio. Era para a gente estar ganhando dinheiro, né? A gente está parecendo com os empresários do setor gesseiro aqui. Os cabas com tudo na mão, cortando o queijo com a faca ao contrário.
Né? Eu digo sempre isso aí, né? Tá com as ferramentas, tá com tudo, e a economia da cidade não está. Os caras veem a estatística, quando pega a Casas Bahia, Americana, ele vê, ó, a cidade com quase 100 mil habitantes, potencial gesseiro, potencial mandiocultura, potencial em vários outros segmentos. E quando os caras chegam e instalam, e que eu vejo os caras na porta do comércio, pode passar agora lá, Econis, aquelas outras, todas essas empresas de rede chegaram aqui agora, se não tiver 4, 5 vendedores na porta esperando o cliente. Não estou dizendo que eles não estão vendendo, não, certo? Porque a economia...
Poderia estar melhor.
Mas poderia estar melhor, né? Com o potencial que nós temos, a cidade de Araripina hoje, em relação à estrutura que está sendo montada para Araripina, em termos de desenvolvimento para a nossa região, polo, hoje é uma cidade polo, Araripina. Podia estar melhor. Então nós estamos só abrindo o bico. Então nós temos que providenciar uma solução o mais rápido possível para nós.
Tá certo. Nós já estamos já na reta final, faltam 4 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui para o Carlinhos do ouvinte. É sobre a Ambev, Carlinhos. O que é que você tem a falar sobre a Ambev?
Boa pergunta, Roberto Gonçalves. A Ambev, o que eu sei da Ambev é que ela é uma empresa que ganhou um incentivo do governo para comprar a produção com um preço melhor para incentivar o agricultor. Não sei porquê, eles passaram dois meses comprando mandioca do Maranhão com um preço elevado, porque só o frete dá o dobro do preço da nossa mandioca aqui, e não estava comprando a nossa mandioca, porque se não tivesse em nossa região, estava muito bem eles compraram em outra região, que eles tinham que fazer o produto dele. Mas tendo aqui em nossa região, eles comprando muita mandioca de outra região, e nós ficamos escanteados dessa compra de mandioca daqui de nossa região. Eu, pelo menos, fiz um cadastro lá. Na primeira vez nem consegui fazer, na segunda vez fiz. Foi adiado. Mudaram, que eu tinha feito, que eu tenho roça na divisa do estado do Ceará, eu tinha feito o cadastro para o Ceará. No primeiro momento, comparado ao Ceará, mudaram meu cadastro para o Pernambuco e também não fui chamado para essa venda de mandioca para ele. É pouco, mas no momento que se encontra a produção de nossa região, tudo ajuda, porque o preço deles é melhor um pouco. Hoje estão comprando uma mandioca de R$210 a tonelada de mandioca, já ajuda muito. Agora, esse incentivo do governo não está sendo repassado direto para os agricultores, não. Isso até é uma denúncia que pode ser investigada, que tem muitas pessoas vendendo mandioca para a Ambev, colocando pessoas, uma pessoa só faz 3-5 cadastros lá para vender a mandioca para a Ambev. E outros, nem agricultores são, estão comprando como atravessador para repassar a mandioca para a empresa comprar. Então os agricultores estão sendo penalizados. Em vez da empresa estar dando um incentivo para esse mesmo agricultor que está vendendo uma tonelada de mandioca hoje, poder plantar outra tarefa de mandioca no próximo ano para ter, para vender em seguida a ele, não vão poder plantar, porque estão todos sem condições de plantar.
Muito bem, são 8h59. Leonardo, se quiser acrescentar já no final, pode se despedir, fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado, desde já eu agradeço.
Nós que agradecemos, Roberto. Essa questão da fecularia, quando o projeto fecularia chegou em Araripina, foi através do empresário Zé Dantas, e ele tinha, aquela fábrica foi projetada para um consumo de 400 toneladas dia. E o grande pedra no meio do caminho que teve nela realmente foi a questão da água, né? Mas é como o Carlinho está dizendo, quando ela chegou aqui para o consumo da nossa produção, que ela seja um produto que seja rateado para todos, que ela consuma a mandioca realmente de todos. Essa questão do atravessador está fazendo o cadastro lá. Isso realmente, como o Carlinho disse aqui, tem que ser investigado.
Isso é uma denúncia,
né? Então, se existe a pessoa do atravessador comprando, botando o nome de terceiros, e se ganhando dinheiro nas costas do nosso pequeno produtor, isso aí está errado.
Impedindo que outros produtores...
Eu acho que deveria ser averiguado isso aí e compre diretamente do produtor. Outra coisa, essa grande interrogação, se essa mandioca do Maranhão entra aqui com um valor bem mais caro do que a mandioca local, porque ele vai estar pagando para trabalhar
5 vezes mais,
né? Então isso tem que ser visto. Então, se é para agregar valor no nosso produto, comprando na nossa produção local, senão daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu na indústria têxtil. Logo que se abriu os insumos do governo para a entrada do tecido da China, quebrou um bocado de tecelagem no Brasil. Então a fécula tem que chegar aqui para ajudar e não para prejudicar, né? Então, a gente pede aí o pessoal que está na diretoria, que sente que é uma cadeia produtiva, que veja um cadastramento dessa compra, como o Carlinho disse, que todos tenham um direito igual para poder vender seu produto. A gente encerra nossas palavras aqui, Roberto, acreditando que o poder público também possa ajudar mais essa questão do IPA, da FACIAGRA, da Secretaria de Agricultura de Estado e de município, possam nos ajudar mais nessa área de melhorar a produção, a tecnologia na produção e também ajudar a gente a buscar novos mercados. Desejar a todos aí um ano de boa safra e que a gente busque, né, Carlinho? Realmente novos mercados e que a gente tenha aquele incentivo de aumentar a nossa produção. Eu, Carlinho, conheço, eu tinha uma roça, eu plantava em média de 100 tarefas, eu diminuí para 30. O resto eu arrendei, porque eu não estava vendo o mercado na frente. Então, como é que você vai investir para não ter onde vender? Né? É como o cara diz, compra um trator, o que é que eu vou fazer, imobilizar 140 mil reais no trator, ele vai trabalhar 2 meses no ano, como é que eu vou pagar aquele trator? Não tem como.
Muito obrigado, Leonardo. Carlinho, muito obrigado, viu, meu irmão? Foi um prazer ter aqui.
Eu que agradeço, Alberto. Muito obrigado pela oportunidade e a gente está sempre à disposição.
Mário Reis.
Quero agradecer também pelo convite, Roberto, e também dizer o seguinte, olha, a nossa mandioca é uma das melhores mandiocas do Brasil, porque é uma mandioca que não se usa muitos insumos. Ela não tem... Ela é uma mandioca orgânica. Você comprar farinha de araripina, você comprar goma de araripina, você está comprando um produto de qualidade. Por isso que deveria ter um preço agregado melhor. Quero agradecer a presença de Leonardo, de Carlos Mário Gomes, essa luta acho que é de todos os arapinhantes, e não só de Araripina, mas como de toda a região, da cidade, Simões, Marcolândia, todos participam dessa mesma atividade, e desejar a você um bom dia.
Bom dia, Mário, agradeço aos nossos convidados, Mário Reis, Carlinhos de Mário Gomes e o Leonardo Batista, todos os produtores, o Mário é comerciante, o Carlinho é produtor e dono de casa de farinha, o Leonardo também é produtor, e eu agradeço, o debate foi muito bom, a gente volta na segunda-feira com o Araripina Urgente às 7 da manhã, falando de política, de economia, de polícia e também de esportes. Um abraço a todos aí, Robson Moreno e o Supermanhã. Bom dia. Arari FM.